Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bom, gente, no mês da educação, que comemoramos aí dia 15 de outubro, o Dia do Professor, a Ipsis Literis Cast, que é o podcast da Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, apresenta dois episódios especiais no dia 5 de outubro, os episódios 14 e 15, para falar sobre empreendedorismo e letras. Mas por que essa ideia? Alguns de vocês solicitaram. Logo depois que eu iniciei esse podcast, falando sobre licenciatura e bacharelado, algumas ideias surgiram, em especial para aqueles que não querem necessariamente lecionar e fizeram licenciatura, e aqueles que fizeram bacharelado, mas que ainda querem desenvolver mais ou em outras áreas, né? Então, pensando nisso, eu aproveitei para no dia 5 de outubro, que se comemora o Dia do Empreendedor, é uma data escolhida em homenagem à Lei 9.841/1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Eu acho que muitos de nós trabalhamos exatamente nessa condição, né? Como MEI, microempreendedor, né, individual, ou com uma empresa limitada de pequeno porte. E assim nós podemos oferecer serviços outros, né? Além, é claro, de aulas e etc. E é preciso dizer que o profissional de letras pode e deve empreender. Não só trabalhar para outros, né? Trabalhar para uma escola, trabalhar para uma empresa de tradução, revisão, mas também pode trabalhar para si, né? Claro, não há garantia de ganhar dinheiro, né, gente? Mas há sim a garantia de inovar e disponibilizar serviços e produtos que são muito úteis para a sociedade, com conteúdo bom e, mais importante, produzido por quem entende de texto, escrito ou falado, por quem estudou as línguas, a linguagem. Afinal de contas, né, a linguagem é o meio sem o qual nós não vamos a lugar algum. Então, nós podemos e devemos, né, pensar em formas de oferecer serviços e produtos com aquilo que nós estudamos em letras. E em educação também, né? Aí a gente pode ampliar. E nas licenciaturas em geral, eu acho que também o pessoal aí das áreas das licenciaturas de história, geografia, artes, né, música, deve sempre ter essa visão mais aberta de um dia poder empreender. Mas vamos pegar aqui uma definição, né? O Sebrae define o empreendedor como aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então é isso, né? Dá para ser professor, professora, revisor, tradutora e também empreender, inovar para o social, para melhorar a sociedade. É nisso que eu acredito. Talvez por isso é que esse podcast exista, para trazer conteúdo, ideias e, acima de tudo, trazer vocês para o podcast com as ideias de vocês, para a gente poder melhorar o nosso dia a dia, não é mesmo? Bom, então agora a gente vai começar as entrevistas e eu espero que vocês aproveitem. Então, gente, vamos apresentar o nosso entrevistado deste episódio especial, né? São dois episódios especiais dedicados aí aos empreendedores. Então vamos lá, Daniel Leão, bacharel em tradução e interpretação pela FMU, possui mestrado em linguística aplicada pela PUC de São Paulo. Trabalha com a língua inglesa há quase 10 anos, Ele começou a carreira em escola de idiomas e hoje, além de professor, é revisor de textos acadêmicos, tradutor e acompanha reuniões de negócios com seus alunos. Um apaixonado por linguística, está sempre estudando coisas novas para aplicar em suas aulas. Daniel é um empreendedor em uma plataforma de ensino de língua inglesa, a Griffin Academy. Bom, vamos ouvi-lo e aprender um pouquinho sobre o empreendimento dele?
Daniel Leão, seja muito bem-vindo aí para esses Literis Cast. Muito bom ter você aqui. Como é que você está?
Oi, Cissa, bom dia. Olha, primeiramente é uma honra para mim estar aqui, com toda a história que a gente tem. Eu estou ótimo, estou me cuidando, a família está bem. Obrigado por perguntar.
Que bom.
Obrigado pelo convite também.
Imagina, que é isso, é um prazer. A gente tem aí o programa justamente para conversar com as pessoas amigas, né? Você é um amigo querido, uma pessoa que eu acompanhei aí a vida acadêmica e agora sei que você tem novidades, por isso que você está aqui, né? Vamos começar contando um pouquinho, Dani, da sua vida acadêmica. Conta para o pessoal como é que foi a sua faculdade, o seu mestrado.
Quando você pergunta vida acadêmica, você diz essa parte da letras, né? Ou não antes disso,
Se você quiser mencionar o antes disso também, vai ser divertido. Pode falar.
né? Então vamos começar mencionando que nem toda construção de carreira começa acertando de primeira. Eu não sou de São Paulo, eu nasci, cresci em Recife, depois eu fui para Maceió. Eu comecei a minha carreira profissional lá. Tentei fazer funcionar na área de administração de empresas, trabalhei com marketing e aí áreas adjacentes, né, publicidade. Tentei ter uma pequena agência de publicidade lá em Maceió, que também não deu certo. Tem algumas histórias aí de eventos, inclusive, que eu posso contar depois.
Que legal.
E aí, no auge daquele impasse, né, poxa, eu estou na zona de desconforto. Eu vendi meu carro, comprei uma passagem só de vinda para São Paulo e vim morar com a minha tia.
Uau.
A ideia era trabalhar com marketing, então hoje era para você estar me entrevistando de terno, gravata.
Imagina só, hein?
Não, mas eu estou feliz do jeito que eu estou, confesso, viu? Arrumei essa oportunidade como professor de inglês de uma pessoa que falou: poxa, mas você não está trabalhando ainda, né? Eu, é verdade, eu não estou trabalhando, eu já estava em São Paulo há quase 3 meses, procurando emprego desesperadamente já. E a primeira aula que eu dei, né, foi numa escolinha de inglês. E foi muito, muito mágico, assim, para mim. Eu não entendi direito o que tinha acontecido, mas, peraí, eu quero fazer isso aqui de novo, gente. E acho que a melhor coisa que eu decidi fazer foi reprocurar uma faculdade, né? Eu percebi, e aí eu acho que é bom começar. Você fala da vida acadêmica, mas o meu misturou os dois. Então, eu vou trazer um pouco
Claro.
da visão empreendedora dentro do academicismo, né? Por que que eu vou fazer um curso de letras? Porque eu vi que, pelo menos ao meu redor, todo mundo que, literalmente todo mundo, só tinha um menino que não. E mesmo assim ele não foi para essa área de empreender. Todos os professores que estavam naquela escola, eles estavam professores de inglês. Isso é uma polêmica muito forte até hoje, né? São pessoas que moraram fora, um cara trabalhou em, um deles trabalhou em plataforma não, eu não lembro o nome, de petróleo, sabe?
Acho que é a plataforma mesmo que fala.
Trabalhou em plataforma de petróleo. Ele era de uma área totalmente diferente, né? Morou fora muitos anos e aí volta para o Brasil, foi dar aula de inglês, né? E aí tinham outros casos de outras áreas, mas a pessoa tá ali sem querer estar ali, não investe na área porque quer buscar de volta aquilo que ela tinha antes. E tudo bem por mim, né? Mas se você realmente gosta daquilo, não fique junto nesse barco, vai atrás de alguma coisa. Né? Que foi quando eu comecei a pesquisar a faculdade. Falei, não, eu vou fazer uma faculdade porque eu não quero estar aqui para sempre. Eu acho que isso aqui não é o caminho 100%. Eu acho que deve ter alguma coisa para a gente fazer. Não é possível, gente. Né? Não que seja ruim o professor da escola de inglês, nessas escolas de franquia que a gente tem. É um ótimo caminho para começar. Eu agradeço muito a escola onde eu trabalhei. Trabalhei esse tempo aí na WhatsApp e eu aprendi muito, né? Toda a desenvoltura de sala que eu tenho hoje, de saber lidar com o aluno, ler o aluno, olhar, é o que o pessoal chama de ser desenrolado, Eu tirei da escola de inglês, eu tirei da WhatsApp, eu não tiro esse mérito. É, foi com eles, sim, que eu aprendi, mas a gente tem que uma hora procurar alguma coisa diferente daquilo mesmo, porque senão a gente começa a se sentir defiante, né? E aí foi que eu fui fazer a faculdade. E como você já sabe, eu já tinha uma formação nessa época, né? Então estava estudando com várias pessoas muito mais novas do que eu, e eu acho que isso fez uma diferença, porque a maneira como eu olhava para os meus estudos era diferente, né? Eu já estava passando de novo por essa experiência, e eu gostei muito do que eu aprendi no curso da Letras ali da FMU, o conteúdo, o conhecimento, eu me senti construindo algo na minha cabeça que eu nunca tinha sentido antes. Uhum. E aí comecei a desenvolver trabalhos mais complexos, comecei a gostar de escrever sobre o que eu estava estudando, e foi quando uma certa pessoa chamada Cissa Lopes...
A culpa é minha? Não! Não.
A sementinha quem plantou foi você, sim. Me chamou para tomar um café, né? E aí nesse café ela falou, olha, eu percebi que a escrita do seu trabalho já é de uma pessoa que tem uma certa maturidade aqui, você já fez outra faculdade, já fez alguma outra coisa. Foi quando eu expliquei essa minha trajetória, né, no meio da administração, e a Cissa me convidou para assistir essa aula de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, para ver como é que eu me sentia, né, para conhecer o meu orientador, que foi o Tony Beber Saidinha. E quando eu assisti, assim, nossa, gente, achei que eu estava indo bem nos estudos, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, né? E você tem esse desejo de absorver o conhecimento. É, a gente percebe ali a entrada no mestrado como um passo enorme, que os meus pais ficaram super felizes. Eles falaram, não, filho, vai, 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 vai. Na época não tinha, não tinha o dinheiro para isso, mas a gente acaba arrumando, a gente dá um jeito, né? É, para conseguir investir nessa área. A gente pede a bolsa lá, eu não sei como está hoje, né, se, com as mudanças que a gente teve aí de governo, mas na época a gente tinha bolsa para algumas pessoas, e eu consegui passar na prova de bolsa em terceiro lugar. E aí vem essa etapa da dedicação completa. Eu acho que o mestrado ele não é 100% só coisas positivas, tem uma época que você acha que você vai surtar. É, eu acho que é muito conteúdo em pouco tempo para a gente absorver, sim.
Concordo.
É uma prova de fogo bem pesada. Tanto que eu não concluí o doutorado, né? Não fui fazer o doutorado depois. E se você me perguntar hoje do meu lado acadêmico, eu sinto sim falta do doutorado, mas por uma questão de completude, não por questão de seguir uma carreira acadêmica, né? Mas que eu sei o quanto isso me trouxe como pessoa. E existe muito isso na sociedade, esse estigma de que mestrado e doutorado são cursos para que você seja um professor universitário. Eu tive um tempo que eu trabalhei na EMB Morumbi como professor de à distância. Eu não gostei da experiência. Não, talvez realmente não seja para mim. Mas o mestrado me abriu a cabeça para enxergar as coisas de um jeito que eu não enxergava só com a faculdade. E eu acho que essa mudança de perspectiva com relação às coisas é tão importante para quem quer procurar um caminho diferente, para quem quer empreender. Então, mestrado, doutorado pode, deve sim ser usado na área de empreendimento, não é uma coisa que está isolado ali no meio acadêmico, como muita gente do meio corporativo pensa, né, e coloca. Eu vejo essa diferença hoje, mesmo não sabendo nada da área de trabalho dos meus alunos, quando eles conversam sobre o departamento deles, eu consigo dar insights, dar perspectivas e inputs para eles que eles não conseguem produzir. E eu entendo que isso, de repente, às vezes é uma falta de um conhecimento um pouquinho mais abrangente sobre algumas coisas, um pouquinho mais específica sobre outras, né? Então, hoje eu sou muito feliz com isso, assim.
Eu acho, Dani, assim, eu concordo com você quando você fala que fazer mestrado, fazer doutorado não implica necessariamente na carreira acadêmica. E eu sei disso porque, no fundo, no fundo, na nossa área, tem muita gente, né, que fez mestrado, fez doutorado, pode até ter tentado, eu mesma tentei fazer concurso, mas por algum motivo ou por outro, não foi, né? Mas que tem o desenvolvimento, como professor de línguas, na sua própria escola de idiomas, na vida, com uma cabeça de pesquisador, que eu acho que é isso que faz a diferença. Na graduação, não te dá tempo de fazer pesquisa. Aí, quando você vai para a pós-graduação, é que você descobre esse mundo da pesquisa. E fazer isso, né, aliar pesquisa com empreendedorismo, acho que é um caminho bem legal, você não acha?
Ah, eu acho que faz uma diferença, hein? E aí, de novo, vamos quebrar os paradigmas, né? A pessoa fala fazer pesquisa e você imagina uma pessoa lendo trocentos artigos e fazendo anotações para escrever outro. Não, gente, fazer pesquisa é aquela sementinha que fica na sua cabeça do tipo assim, peraí, mas de onde que vem isso aqui? Eu vou atrás para descobrir, né? Isso vai desde uma coisa grande, como realmente ler trocentos artigos, como uma coisa pequena, quando alguém fala uma palavra que você pensa, mas será que essa palavra veio mesmo dessa origem? Aí eu vou atrás do dicionário, aí eu vou atrás do dicionário etimológico para ver a história, aí eu pego aquela história não satisfeito, vou no Google, nem que seja para buscar um Wikipedia daquilo e falar, não, eu quero saber qual é a história disso aqui. Ah, então foi assim que começou, olha que legal! E aí você descobre um pouquinho de história, um pouquinho de linguística, um pouquinho de origem das coisas. De repente, você até estuda filosofia e sociologia no meio do pacote. Uma leitura de 5 minutos. Você fica super bem informado de uma série. Eu fui vendo história da medicina, porque eu queria saber de onde que vinha a palavra, né? Porque medicine, em inglês, significa remédio, né? Então, o médico, ele não estuda cuidar do corpo, ele estuda remédio. Então, sim, nos Estados Unidos o foco é remédios. Tanto que as grandes faculdades de medicina dos Estados Unidos são bancadas por laboratórios farmacêuticos. Alguns europeus, inclusive. Né? Como foi que eu descobri isso? Fazendo exatamente o que eu acabei de te explicar. Né? Indo atrás de uma informaçãozinha que, entre aspas, parece ser boba, mas que a gente consegue ali ver tanta coisa, né? Em 5 minutos que eu pesquisei.
É isso aí. Quer dizer, as coisas não podem vir prontas, elas dependem muito do seu querer saber sobre, né? E acho que, enfim, a linguística aplicada deve ter ajudado você com isso, né? Essa coisa de você ter feito o mestrado. Mas você fez o mestrado ainda quando você estava terminando sua graduação. Deve ter sido bem barra pesada, né, Dani?
Hoje a gente ri de momentos que eu chorei. O mestrado, ele não tinha esse requerimento, né, de que eu tivesse uma graduação na área, apenas uma graduação. Né? Como eu já tinha a graduação em administração, eu me arrisquei fazer os dois em conjunto. E por mais que algumas coisas na faculdade parecessem ser mais fáceis, outras coisas eu já começava a questionar, né, porque os meus professores eram mestres e doutores e eu era um mestrando. Então, eu olhava para o que eles faziam e nem tudo eu queria aceitar mais, né? Nem tudo era, nossa, coisa nova, mágica, mas eu também não podia bater de frente com um professor, que é uma pessoa que eu tenho super respeito, né? No meio de uma sala, né? Eu confesso que em alguns momentos eu me tornei um pouco amargo. Perdi alguns amigos que me tinham muito como querido na época, mas não entendiam o processo que eu estava passando. Tem uma hora que você realmente acaba se isolando das coisas, você... fica mais simplista do que o que você deveria, você só se importa com aquele estudo, com aquele momento, você só quer que aquilo se conclua e a gente acaba deixando um pouco da vida pessoal de lado mesmo. Mas quem não tem essa fase na carreira, né? Eu acho que são poucas as pessoas que chegam num certo patamar de carreira alto e que nunca passaram por esse tipo de situação. Pode até ter passado de uma maneira mais leve, porque algumas pessoas lidam melhor com pressão do que outras. Mas eu acho que todo mundo passa, assim, por um momento onde tem que sacrificar um pouco ou muito da vida pessoal em prol de se construir na carreira, né?
Eu lembro no meu mestrado, que sem dúvida alguma foi também bem difícil, por questões pessoais, enfim, né? Eu lembro, assim, que a minha felicidade era quando eu saía de casa para ir ao banco, porque era tudo que eu podia fazer que não... envolvia trabalho ou o estudo do mestrado. Ai, gente, olha, eu tenho que ir ao banco. Era meu passeio. Porque eu ficava em casa, estudando, lendo, porque, diferente de você, eu fiquei quase 10 anos longe da academia. Eu voltei a estudar, né, depois de 10 anos. Então, eu tive que recuperar, né? Eu saí da graduação quando o Chomsky era o cara legal, né? E aí, quando eu voltei para o mestrado... eram outras histórias e tal. Então, foram 10 anos que eu tive que correr atrás. Mas e aí você também trabalhava, né? Você estava dando aula. Conta pra gente da sua vida profissional um pouquinho.
Então, né? Tem um período da vida que a gente começa a ter que conciliar várias coisas, né? Tinha a bolsa do mestrado, que, desculpe, não era muito, mas como em teoria a gente não podia trabalhar e estudar, então não podia ter emprego. Né? Eu tinha alguma ajuda de alguns alunos particulares que eu tive ali na época, um dinheiro ou outro que entrava, Mas foi uma fase que financeiramente eu passei por uns períodos meio tensos, assim, de não conseguir dormir em paz, porque eu não sei, não sabia se o aluno ia continuar mês que vem para conseguir pagar o aluguel, literalmente, né? Eu sentia muito esse peso na minha consciência. Poxa, eu devia trabalhar, vou procurar um emprego sem carteira mesmo e vou pedir para não me registrarem. Só que aí a consciência pesa. Poxa, mas você está sendo pago para estudar, né? Eu acho que mestrado, doutorado, principalmente para quem é bolsista, traz um peso na consciência da pessoa muito grande, porque quando você literalmente é pago para estudar, pago para pesquisar, cada minuto que você não está envolvido com o seu trabalho, você se sente culpado, porque tem uma bolsa entrando ali todo mês para você. Você fica, puxa vida, eu devia estar desenvolvendo, puxa vida, eu devia estar fazendo alguma coisa, né? Conciliar isso, na verdade, mentalmente, para mim era mais difícil do que conciliar o tempo, né? Você falou que a melhor hora para você era o banco, né? Para mim, essa hora foi quando eu conheci o Kung Fu, que hoje é o meu hobby, né? Faço até hoje, né? Sou apaixonado por aquele lugar.
Legal.
Literalmente exorcizo os meus demônios naquela academia de Kung Fu, né? Então foi uma época que eu treinei muito, eu conseguia estudar, trabalhar, eu conseguia treinar muito, porque eu precisava daquilo, eu tenho que tirar minha cabeça daqui, eu preciso, né, como o pessoal diz no inglês, blow off some steam, eu preciso soltar essa fumaça, tem que liberar. Então eu ia pro Kung Fu, treinava até me acabar, voltava para casa e continuava estudando.
Mas isso é bacana de você falar, né? Quer dizer, de alguma maneira tinha lá uma válvula de escape, né? Até que você, sim, pudesse terminar o seu mestrado. Terminou o mestrado, e aí, Dani?
E aí, terminou o mestrado, vem aquela sensação de tô livre, né? Você quer pular pro prédio da PUC para fora e abrir um asa delta e sair gritando, o mundo é meu! Uhul! Eu confesso que logo que termina o mestrado, a gente não se sente assim tão edificado. Eu acho que o peso do conhecimento, ele vem depois. É mais ou menos, eu acho uma analogia que eu não sei se vai ajudar os nossos ouvintes, mas me ajuda muito a entender. Né? O Kung Fu, ele divide faixas, né? Karatê divide faixas, as artes marciais dividem faixas. E quando a gente faz um exame para passar de faixa, aquele assunto daquela faixa, aquele conteúdo daquela faixa, tá fresquinho. Mas você aperfeiçoa ele na faixa seguinte. Né? Então, e você olha para uma pessoa e você vê a diferença entre uma faixa e outra, porque a pessoa faz aquela mesma coisa das primeiras faixas de uma maneira muito mais elegante, muito mais madura do que a pessoa que acabou de mudar para uma faixa seguinte, né? E eu acho que é isso daí que aconteceu comigo. Eu terminei o mestrado em 2016 e 2016 foi assim, tá, e agora, gente, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer doutorado. Eu quero dar um tempinho, né? Você falou que passou 10 anos aí, diferente de mim. Eu já tô indo para 4. 4, já passei de 4, porque foi abril de 2016 que acabou o mestrado. É, tudo bem que a faculdade ainda continuou até agosto de 2016 também, mas estamos em setembro, então já passa de 4 anos que eu tô, né, mais ou menos longe da vida acadêmica, a gente vai falar disso na parte de empreendedorismo, né, mas eu tô um pouquinho adjacente ainda, mas eu tô longe no sentido, não tô estudando, não tô desenvolvendo artigo, não estou pesquisando da maneira, como é que a gente pode falar, oficialmente falando, não estou pesquisando, né? Não estou fazendo nenhuma pesquisa mesmo. Já tem mais de 4 anos. E eu acho que eu precisava desse tempo para olhar para frente e fazer exatamente isso. Incorporar o conteúdo e começar a amadurecer aquilo que eu aprendi. Falei, tá, o que é que eu faço com esse poder? Porque é um conhecimento é poder. E a gente não precisa usar isso necessariamente para ensinar e levar para o próximo. É lindo, é uma profissão maravilhosa, mas você não precisa escolher esse caminho só porque você fez mestrado, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Tá, o que é que eu vou fazer com essa informação toda que eu tenho? Onde que eu posso, né, melhorar a minha vida com esse curso que eu acabei de fazer?
E aí?
E aí? Porque... que eu fui...
Porque hoje você é tradutor, revisor... E, atualmente, você decidiu empreender. Conte-nos um pouquinho dessa parte.
Eu acho que a visão empreendedora, ela vem muito daquela pessoa que não consegue se sentir confortável num ambiente onde ela vê que tem restrições, amarras, regras a seguir com alguém que está acima de você hierarquicamente. E você tem que obedecer o que aquela pessoa está pedindo, mesmo que você não concorde. Se você tem esse tipo de incômodo dentro de você, Sim, você é um revoltado em partes. Mas, por outro lado, você só quer fazer as coisas do seu jeito, porque você acredita que tem um jeito para ser melhor, né? E eu acho que vale a pena, sim, você, às vezes, até quebrar um pouco a cara por isso. É, foi na saída do mestrado que eu voltei a procurar trabalho, porque eu estava sem trabalhos oficiais, né? E eu encontrei uma escolinha de inglês que hoje já não existe mais, chama Target English, pequenininha, do ladinho do Mackenzie ali, escola de bairro mesmo. Mas eles tinham essa vantagem de ensinar o inglês jurídico para o pessoal que fazia direito lá. E eu, poxa, pode ser uma boa voltar para uma escola de inglês pequena, né, e tal, para dar essa refrescada aí na minha carreira, né? Vamos começar a sondar o mercado de novo. E dali eu já percebia que a minha coordenadora pedagógica, o meu coordenador pedagógico, porque eu tive dois, a dona da escola, eles não conseguiam acompanhar a maneira como eu enxergava as coisas. Então, o conhecimento do mestrado já começou a bater de volta. Eu bati o olho num livro e falava, gente, mas esse curso do jeito que vocês estão propondo não vai ser legal para o aluno. Vocês permitem que eu proponha algo diferente? Isso é empreender mesmo tendo um emprego. Se elas me dessem essa margem, né, eu ia fazer do meu jeito em algum ponto da minha vida, mas elas deram essa margem, então eu consegui crescer lá ainda mais, estudei bastante. Essa parte de inglês para negócios, que o pessoal pensa que English for Business é só esse negócio de apresentação e reunião, e não é. É, tem uma série de coisas específicas que os alunos querem poder abrir para os professores e eles não conseguem porque o meu professor não vai entender de investimentos. Pois é, hoje eu entendo. O meu professor não vai entender a diferença dos sistemas legais dos Estados Unidos e do Brasil. Pois é, hoje eu entendo. Mas a gente tem que ir lá estudar, né, para conseguir. Né? E aí aquilo que a gente falou no início da entrevista, a sementinha do pesquisador. Junto com esse emprego da Target, eu fui atrás aí da MB Morumbi também, né? Foi uma experiência que eu não quis, justamente por esse incômodo que eu falei para você aí, ouvinte. Se você está incomodado em ter um chefe, em ter uma hierarquia, talvez o seu lugar não seja tendo um chefe, tendo uma hierarquia. Esse não é o único caminho para você. Eu me senti incomodado tendo vários chefes e várias hierarquias, então eu saí da MB. É uma faculdade muito bem estruturada. Se você for fazer um curso à distância, eu recomendo. Eu acho que eles têm uma plataforma bacana, eu gostava do trabalho que eu fazia lá, mas eu só queria fazer meu trabalho quietinho. É, então, não dava para fazer isso num ambiente muito grande, eu quis sair. E o meu portal de saída foi quando eu tinha esses alunos particulares na seguradora. E os alunos falavam, poxa, Titi, você tem que começar a dar aula só pra gente aqui, meu. Ficar saindo para ir para a EMBI, não. E aí eu pensei, o que eu ganho de aula particular? Porque o extra de aula particular é maior, sim. É, do que qualquer emprego de professor à distância. Eu não sei a hora-aula do professor presencial como está a média, mas o professor à distância realmente ele ganha muito menos do que um professor de aula particular de inglês.
E às vezes ele é chamado de tutor, né, Dani?
Às vezes ele é chamado de tutor. Na EMB a gente tinha os dois. Tinha o tutor e tinha o professor, né? Eu tinha um acúmulo de função, eu fazia os dois trabalhos. Mas o trabalho de tutor era um salário fixo e o trabalho de professor era um salário por hora. É que ainda assim, a hora-aula que se ganha numa aula particular é quase o triplo. Né? A diferença é que tem um risco, né? O meu aluno está hoje comigo, amanhã ele não está.
Isso é verdade.
Faz uma diferença enorme na sua carreira também. Pensar se você quer lidar com essa instabilidade, eu lido com ela até hoje. Inclusive, minha decisão de empreender no próximo patamar, como eu estou tentando agora, veio desse cansaço com essa instabilidade. Eu já não quero mais isso, já está começando a incomodar, né, muito. E aí eu saí da EMB porque eu perguntei para os meus alunos, então vocês começam a aula comigo? Se eu pedir para sair da EMB, vocês começam amanhã? A gente começa. Aqui, teacher, vamos, pum! Que era o horário de almoço que era bloqueado por causa das horas que eu tinha que pagar de tutoria na EMB. Aí eu falei, olha, pessoal, eu vou sair da tutoria e vou ficar só com cargo de professor. Né? E eu não posso mais trabalhar esses horários. Fechei esses horários pro pessoal. E foi quando eu percebi que eu era mais feliz trabalhando por conta do que tendo um salário fixo, apesar da estabilidade do salário fixo. E eu decidi que eu não queria mais isso para mim. É. E fui atrás dos alunos particulares.
Eu outro dia postei lá no Facebook uma frase que é assim, né? Fazer o que você gosta é liberdade. Agora, gostar do que você faz é felicidade, né? Então, quando você faz o que você gosta, você é feliz. Então, isso que essa sua decisão te trouxe felicidade, né?
Muita felicidade, muita felicidade. No começo foi muito bom. E aí os anos passam, né? 2017, 2018, 2019. E você começa a perceber as variações do mercado. né? Assim como fruta, o mercado de inglês, ele tem a sua sazonalidade. Então, tem épocas do ano que ele está aquecido, você vai ter bastante aluno. Guarda uma grana, cara, porque vai ter uma época do mês que todo mundo cancela para pagar seguro de carro, IPTU, IPVA, sei lá o que, que o pessoal paga. Mas tem uma época que a coisa fica feia para o seu lado. Né? Hoje, depois de analisar muita recorrência, análise de recorrência é uma palavra muito gostosa para quem fez esse mestrado que eu fiz, então vejamos, estou aplicando o meu mestrado nos negócios, literalmente e diretamente. Análise de recorrência me diz, a gente tem uma variação de renda de 30% ao ano, em média. Então, eu sei quanto está mais alto, eu sei quando está mais baixo, eu sei quando que eu tenho que guardar dinheiro, e eu sei que quando eu tenho que ficar quietinho em casa, porque eu vou precisar daquela reserva. Ela vai ser consumida, né? Se a gente se planeja financeiramente, essa instabilidade, ela é compensada. Mas porque eu fui atrás também da informação, né? Fui tentar perceber como funcionava isso, né? E seguir a vida dessa maneira. Só que aí, mais uma vez, a gente que tem espírito de empreendedor, né? A gente não consegue ficar quietinho ali, não. Tô de boa aqui, né? Não vai, não vai, não vai. Vai passar um ano, dois, você vai querer fazer algo diferente.
É isso mesmo, olha, o empreendedor ele é definido como essa pessoa que tem seu negócio próprio, mas que sabe identificar a oportunidade, transformar essa oportunidade num negócio, e é aquela pessoa criativa, inovadora, que é uma pessoa arrojada e que, acima de tudo, tem esse comichãozinho, né, de fazer algo diferente. E também socialmente motivado, né, Dani? Quer dizer, eu acho que isso que é importante. Você, como professor de língua inglesa, você está pensando no outro, naquele que vai receber esse conhecimento e a diferença que vai fazer na vida dele. Conta um pouquinho para a gente desse empreendimento novo seu, do Luciano e do Lucas.
Ah, legal. Bom, antes de chegar neles, eu preciso contar de uma outra coisa. Você mencionou aí sobre aproveitar oportunidades, né? E eu tinha essa amiga de escola, essa Target English, a escola pequenininha do inglês jurídico. Essa amiga minha, eu nem sabia que ela ia ser tão amiga quanto ela é hoje. A gente trocava ideia, ria, falava besteira na escola e tá por isso mesmo. Passou o tempo do mestrado, eu já tava, acho que foi final de 2000 e... Deixa eu ver, 17, 18, 19, 18, 19. Então foi no final de 2017. Né? Por alguma coincidência, estava conversando com ela no WhatsApp e ela falou, poxa, eu estou com os amigos aqui do Mackenzie, né? Ela trabalhava no Mackenzie. Vem tomar uma cerveja com a gente. Eu fui lá. Cheguei lá e ela falou, olha, esse é o Daniel, esse cara aqui é o cara mais inteligente de inglês que eu já vi na vida, ninguém sabe mais inglês do que ele. Eu fiquei, gente, calma, eu sou só seu amigo. O que eu estou fazendo aqui? Assusta um pouco, né? Você receber um elogio assim de uma pessoa que eu não conversava fisicamente, pessoalmente há meses. E aí ela falou, poxa, a gente podia trazer ele para uma Mackenzie. Eu já pensei em emprego? Dar aula, né? Não, na verdade o que ela queria era que eu fosse me cadastrar como um fornecedor para revisar artigos acadêmicos da área de administração, porque a revista do Mackenzie ela é bilíngue e as pessoas que publicam lá têm que mandar o artigo em inglês, mas o artigo tem que ser revisado e quem revisa é o próprio Mackenzie e não os autores. Nesse sentido, eu pensei, tá bom, vou fazer o cadastro e vou me tornar fornecedor. Ah, Dani, mas é o seguinte, ó, você tem que ter uma conta bancária de pessoa jurídica. Isso vai custar uma grana. Você vai ter que abrir uma CNPJ. Não é aquela PJ da MEI, não. É PJ. Na época era. Hoje não é mais, mas eu acabei ficando com a minha empresa nesse modelo mesmo. Isso vai custar uma grana. Eu vou ter que pagar contador todo mês. Tá bom. E agora, o que eu faço? Estou com oportunidade na mão, mas eu estou com um custo nas costas. Eu fui lá fazer continha de padaria, peguei uma calculadora de celular, falei com uma amiga minha que é contadora, falei, Fê, que é minha contadora até hoje, quanto que você me cobra para abrir uma empresa assim? Ó, só quero nota fiscal, provavelmente só vou fornecer para o Mackenzie, que era o objetivo inicial. Vai lá, Dani, vou te cobrar R$200 por mês. Beleza. Então, anotei lá, R$200 por mês, mas esse é um preço para amigo, tá? Não tem problema. R$200 por mês dá R$2.400 por ano. Cheguei lá no Banco do Brasil, quanto que é para abrir uma conta pessoa jurídica assim, assim, assim? Custa R$52 por mês. R$52 por mês dá um pouquinho mais de R$600 por ano. Já estamos a R$3.000. Será que o Mackenzie vai me pagar mais de R$3.000? Quando eles fizeram o cadastramento, eu perguntei para minha amiga, como é que é esse fluxo? É lá, Dani, olha, gira X artigos por ano, é bastante coisa. Você não vai ter tudo, porque a gente tem outros fornecedores, uma Mackenzie tem que ter 3 fornecedores de cada coisa, mas você vai ter uma parcela, digamos aí 20 a 30%. Fui lá e calculei quanto que é uma lauda, uma Mackenzie me paga por lauda. Ah, uma lauda custa R$ 15, eu vou ter X artigos por ano. No mínimo, eu saio no zero a zero, mas eu viro fornecedor do Mackenzie.
Opa,
Meu nome vai aparecer. É, isso é importantíssimo. Então, eu fui lá e fiz as coisas. Peguei o dinheiro, beleza. Abri a empresa, né? Tenho um investimento de mais R$ 1.000 para abrir a empresa, inclusive. Primeiro ano do Mackenzie foi quase isso. Gastei os 3 mil do ano, que eu já te falei que eu calculava, mais o imposto, porque paga imposto em cima das notas fiscais.
Sim.
Mais o dinheiro para abrir a empresa, que é malemar R$ 1.000 ali. Vou colocar tudo junto. Então, 4, 5 mil. Esse primeiro ano, o Mackenzie me pagou quase 10. Acho que eu saí bem.
Sim, opa!
Gostaram dos meus trabalhos no segundo ano, começaram a pedir outras coisas para mim, né? E aí entrou outras revistas. Entrou a revista de psicologia, entrou a revista de letras.
Olha, que legal!
Pois é. É assim, e eu achava que era por causa dessa minha amiga que estava lá. A gente acha que a gente se ilude, às vezes, que a gente não é bom o suficiente, principalmente na área da letras, porque é uma área que é muito massacrada pela sociedade, pelo meio corporativo. Então, a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente. Eu detesto isso, porque eu ainda tenho essa imagem de mim até hoje, né? Eu tô em várias iniciativas aí, eu acho que eu sou referência para algumas pessoas. É, inclusive, eu tô aqui nessa entrevista, né? Muito feliz.
É porque mas você ainda... tem o que compartilhar, né? Tem muita coisa.
Ai, obrigado. Mas a gente continua achando, sim. A gente ainda tem aquela duvidazinha lá no fundo, né? E aí a minha amiga foi embora pro Canadá, saiu do Mackenzie. Eu, putz, vai virar 2 anos. O contrato deles é de 2 em 2. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai... Isso foi agora, final de 2019. Aí o Mackenzie, ó, estamos renovando os contratos, né? Vamos fazer a tomada de preços, que é quando a gente manda os serviços que a gente presta os valores. Ah, se você trabalha com espanhol, por exemplo, você manda. Eu, no caso, não trabalho. Eu trabalho só com inglês. Mandei os valores, eles aceitaram. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Veio mais coisa esse ano. É, eles passaram meu contato para o pessoal da pedagogia, que faz material para crianças e adolescentes ali do ensino fundamental. Eu não imaginava que isso fosse acontecer esse ano. Então, eu comecei a pegar trabalho de tradução dos materiais acadêmicos, acadêmicos não, pedagógicos, que vão para as crianças do terceiro ano do ensino médio. Né? Então, gostando do meu trabalho. Então, eu tô, puxa vida, então realmente eu sou bom. Não era por causa... O contato é uma abertura de portas, é. Claro. Esteja sempre bem com todo mundo, né? Eu acho que é muito bom a gente fazer a política da boa vizinhança, mas não tão político, sendo sincero mesmo, né? Tenha uma boa vizinhança de verdade, de coração, que a porta se abre, mas quem mantém aberta é você. Né? Se você for bom mesmo, a porta se mantém aberta. É o que está acontecendo hoje. E aí, esse ano, eu também decidi que eu não queria essa instabilidade de aluno vai, de aluno vem, e de estar contando migalha com o aluno. Isso do lado financeiro da vida. É, do lado do empreendimento, eu decidi também, eu já tinha decidido isso há muito tempo, mas eu estava perdido, né, que eu queria levar isso para mais pessoas. Né? Ensinar uma pessoa é legal para aquela pessoa, ensinar 10 pessoas é legal para 10, ensinar 1.000 pessoas. É, ensinar 10 mil pessoas, poxa vida, eu quero fazer uma diferença. Eu quero fazer uma diferença. E agora a gente entra nesse assunto da iniciativa nova com o Lucas, com o Luciano, que começou de um jeito muito estranho. Tem uma outra amiga de faculdade aí, a Sandra, que ela também está na área, ela não é empreendedora, ela trabalha como tradutora de uma startup, uma fintech, chama Empíricos. Ela traduz materiais da Empíricos e, por estar, a Empíricos é uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia, então ela fala muito sobre investimentos. Eu sempre mantive um contato com a Sandra, a gente ficou mais próximo por causa desse trabalho que os dois fazem nessa área. E ela falou, poxa, você não tem contato com o Lucas, Dani? Eu vou chamar vocês para o almoço. A gente foi almoçar, eu voltei a conversar com o Lucas, tinha anos que eu não conversava com esse menino. E ele meio que conheceu um homem que abriu um modelo de franquia de escola de inglês. Eu acho que eles faliram agora na quarentena, infelizmente. Chama Life. E ele abriu essa franquia digital junto com outro sócio, que é o Luciano, que até então eu não conhecia. E a gente começou a trocar ideia. Eu falei, nossa, eu quero saber o que é essa life. E fui atrás do contato. O próprio dono da franquia veio me procurar, falou, ó, a gente está começando assim, a gente quer fazer assado. E aí a gente entra num outro estigma meu, né? Que o pessoal acha que o empreendedor é aquele que vai pegar o negócio, vai patentear, colocar num saquinho e vender no supermercado, né?
É.
E era o que ele estava vendendo, esse inglês empacotado aí, que nem batatinha frita.
Nossa.
Não é. Né? Não, não quis, eu vi que o objetivo era só ganhar dinheiro e explorar as pessoas. Ah, poxa, mas ser empreendedor não é isso? Não, gente, por favor, não pense
não
assim.
Não é mesmo.
Não, é uma das coisas que eu queria, se eu chegar no final da minha vida e eu descobrir que eu consigo quebrar essa ideia do empreendedorismo na cabeça das pessoas, eu vou morrer feliz. Não, porque não passa por isso. Se você vê esse modelo, se afasta. E ele fez uma inauguração de uma das escolas dele, foi quando eu conheci o Luciano nesse evento. E aí o Luciano viu que eu tinha um conhecimento empreendedor muito, muito, muito à parte, muito diferente de qualquer um da área. Falou, poxa, por que que o Abraão não coloca você, Abraão, esse dono da franquia, por que que o cara não coloca você para trabalhar aqui? Ah, não, porque o cara quer que eu faça isso aqui. O que ele queria que eu fizesse era vender para ele, né? Logicamente, ele queria contratar vendedores mascarados de professores. Não gostei e falei para os meninos, olha, ele não quer, eu tô saindo fora, se vocês querem continuar, deixa eu falar para vocês, olha, a história é essa aqui. Vocês querem vender, vocês vão ser felizes aqui vendendo, eu não quero. Eu quero dar aula de inglês para muita gente. Então, eu acho que o caminho não é esse, eu tô pulando fora. Agradeci a oportunidade pro cara que era dono da franquia e falei que não dava para mim. E nisso, o Lucas e o Luciano viram esse meu movimento e falaram, não, peraí, cara, o Daniel sabe umas coisas, vamos com ele, vamos com ele. E a gente começou a trocar uma ideia e falou, a gente pode levar isso para outras pessoas, não pode? Pode. Mas como é que a gente vai abrir escola, gente? Quem disse que precisa de escola? Vamos montar uma plataforma, vamos montar um curso de inglês, uma plataforma legal para os alunos e tal.
Olha só, que bacana.
Né? E eles gostaram muito dessa ideia. E aí eu vou abrir meu coração um pouquinho, assim. O meu sonho era ter uma plataforma. O vírus do mestrado ainda está aqui me infectando. Esse daí não vai acabar. Eu vou fazer o doutorado um dia, eu sei disso, eu sinto no meu coração.
Sem dúvida, sem dúvida.
Né? E a hora está cada vez mais próxima, inclusive, porque eu quero abraçar um conhecimento aí que pouca gente tem no mercado, né? Eu estudei um pouquinho ali de machine learning, né? Linguística computacional, e a gente entende que dá para criar um programa baseado nisso para ensinar as pessoas de um jeito... É como se fosse um jogo, né? Mas não é bem um jogo, sabe, Duolingo? Eu queria uma versão linguística do Duolingo, assim, sabe? Que ele aprende com o meu aluno e ele coloca mais desafios para o aluno. E eu estou muito nisso, assim. Meu sonho era criar uma plataforma que fosse assim, sabe? Com exercícios que mudassem, com exercícios que se adaptassem ao aluno. E talvez um dia eu consiga. Eu acho que talvez um dia eu consiga. Né? Mas, por enquanto, a gente não consegue fazer isso. A gente vai fazer um curso de inglês tradicional, um pouco divertido, porque eu sou assim meio bobão, meio palhaço mesmo.
Eu tenho assistido os vídeos de vocês no Insta, tão ótimos. Parabéns, viu? Tá muito bacana.
Obrigado mesmo. A gente quer continuar aí com essa iniciativa. Eu vou começar a gravar mais histórias. Eu não sou um analfabeto digital, porque eu entendo como funciona, mas eu tenho um problema ali ainda de me readaptar, né? Eu sou uma pessoa muito clássica.
Daniel.
Apesar de eu ser novo, eu gosto muito de conversar com as pessoas no um a um ali, né? Então, eu tô trazendo isso para mim como uma coisa nova também. A gente quer ganhar seguidores, pessoas que vejam a gente e que a gente possa divulgar esse assunto, né? Quem sabe aí, de repente, tornar isso meio que uma cooperativa, não sei. São ideias que ainda vão se estabelecer quando eu ver quais são as portas que a gente vai abrir com isso. A ideia inicial da Griffin Academy é a gente abrir um curso de inglês via plataforma, 100% online, e a gente está agora trabalhando nas redes sociais para ganhar visibilidade. E quando a gente sentir que é o momento certo, a gente vai lançar o curso na plataforma. A maneira como isso vai ser lançado eu ainda não sei. Mas eu quero poder levar para as pessoas uma coisa que é custo-benefício mesmo, para qualquer tipo de renda. De repente, até algumas coisas, trazer gratuito mesmo, sabe? Quebrar um pouco aí essa ideia de que você tem que pagar para tudo na sua vida, né? A gente sabe hoje que influenciador digital recebe o dinheiro do próprio YouTube, né? Recebe dinheiro do TikTok quando você é considerado, né, influenciador digital. Então, assim, se eu tô no mundo onde eu recebo uma grana para publicar vídeo, eu vou dar aula de graça, desculpa. Eu não vou cobrar por um curso, isso é uma coisa minha, tá no meu coração. E se eu chegar num patamar financeiro onde eu não precise do dinheiro para pagar as minhas contas, isso é um sonho de empreendedor. Eu vou fazer com que as pessoas consigam aprimorar os conhecimentos delas sem precisarem gastar o dinheirinho delas também, sabe? Mas isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito lá na frente. Mas que fica na minha cabeça, vocês não têm aula com pessoas gananciosas. O Lucas, o Luciano e eu, a gente tem ambição, mas a gente não tem ganância no nosso coração. A gente quer levar, sim, o inglês de um jeito bacana.
Essa é uma coisa que eu me bato sempre, né? Eu digo sempre que na nossa sociedade o capitalismo, essa coisa da ganância, acaba matando. Quer dizer, o que a princípio pode ser muito lucrativo acaba em pouco tempo. Então, é preciso ter essa noção. E como você sabe, né, Dani, a gente lida com o ser humano. Então, essa pessoa que está aí do outro lado querendo aprender, ela precisa ter, não é oportunidade, porque oportunidade, na verdade, é uma coisa que todos têm que ter, né? Ela tem que ter esse caminho bacana com algumas coisas, e você falou bem, as pessoas não sabem, mas as plataformas, o YouTube, tantas outras, é possível você ter um grande sponsor, um grande patrocinador, não é? Então, por que que ainda eu vou vender em cima disso, né, para pessoas individuais? É muito complicado, né? Mas, Dani, a partir do momento que a gente já está aqui um tempinho e faltam, né, poucos minutos para a gente terminar, eu queria muito que você desse essa dica ou dicas para o pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está fazendo letras, seja bacharelado, licenciatura, né? Ou recém-formado, né? Como é que você acha que é o caminho para essas pessoas, além dos caminhos clássicos, né, da escola pública ou da escola no ensino básico, quais são os seus recados para essa moçada, para sair de letras e empreender?
Olha, eu acho que não basta ter uma ideia na cabeça, a gente tem que ter pelo menos um plano na mão. Esse plano não precisa ser um planejamento, um plano de negócio de 50 páginas nos próximos 5 anos, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas você precisa ter um direcionamento. Poxa, eu não quero essa vida, mas eu gosto tanto da área, que legal, cara. Então vai procurar onde você consegue. O que você não quer nem dar aula? Beleza, como eu te falei, hoje eu estou traduzindo, estou revisando para o Mackenzie. Eu poderia ficar só nisso, poderia procurar outras empresas, poderia ir atrás. Mas eu estou bem tendo isso como um extra na minha vida. Foi uma porta que se abriu conhecendo pessoas, conhecendo negócios. É uma palavra que o pessoal que não é do meio corporativo detesta, que se chama networking. Mas é uma verdade, né? É você saber abrir portas e conhecer gente nova. E quando eu sinto que eu estou travado no mercado, eu vou fazer um curso. Ah, mas que curso? Não sei. Vou fazer um curso porque eu quero conhecer gente nova. Conversar com pessoas, abrir cabeças, falar o que você faz, divulgar o que você está estudando, o que você está conhecendo, falar para onde você quer se direcionar. A gente nunca sabe quando a gente vai trombar com alguém que pode pegar esse direcionamento que você tem e falar, vem cá, garoto, vem cá, garota. Eu vou te mostrar aqui uma oportunidade, né? Uma Cissa Lopes que chega para tomar um café, porque você escreveu um texto muito bem escrito, e vocês não estão vendo, mas ela colocou a mão na cabeça agora.
Que eu fui fazer, né? Eu tenho uma cúmplice nessa história chamada Cristina Acunzo. A Cris também.
Muita saudade da Cris Acunzo. Apaixonado pelo curso dela de sintaxe. Mudou a maneira como eu vejo as línguas no geral. Hoje eu entendo língua de um jeito diferente por causa da Cris Acunzo. Um beijão para você, porque eu tô com saudade dessa mulher. Ela é muito gente boa também.
Eu também.
Mas
eu também.
Assim, procura gente nova. Vai atrás da oportunidade mesmo, sabe? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. O cara que quer empreender, ele lê muita coisa americana, lê muita influência americana, daquele termo no inglês que o pessoal fala self-made man. Primeiro que é machista, né? Porque deveria ter o self-made woman. a pessoa que se faz só, o homem ou a mulher que se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho, gente. Eu não sou nada sem o contato da minha amiga do Mackenzie. Eu não sou nada sem uma entrevista que eu estou tendo aqui agora, por exemplo. Eu não sou nada sem o Luciano, sem o Lucas. Não, você não se constrói sozinho. Você não vai se construir sozinho. Mas você precisa se abrir para as pessoas entenderem que você quer construir algo, sim. Ainda que você leve a cabo isso sozinho, as oportunidades elas vêm do meio externo. Elas não vêm do meio interno. Então você tem que procurar mesmo, tem que ir atrás, tem que deixar essa pulguinha do empreendedorismo mexer, você fazer você se mexer. Vai se mexer, vai atrás de uma escola de inglês, de franquia, assim, vou, porque você não sabe quem vai ser o seu coordenador. Ele pode ser uma pessoa que te abre uma porta, né? Vai atrás de uma outra faculdade, de uma pós-graduação, não pare. Minha dica para você é nunca pare, esteja sempre em movimento, esteja sempre em contato com pessoas, porque é isso que vai trazer coisa nova na sua vida e vai fazer você querer aplicar essas ideias e se desenvolver.
Eu acho também, né, Dani, que você falou de duas pessoas. A Sandra é a Sandra Guerreiro? Ou é outra Sandra? Então, tá vendo? Eu lembro que o Lucas e a Sandra estudaram com você lá naquela turma da manhã, né? Tinha a Danila e tudo mais. Aquela turma da manhã, uns pararam, outros foram para a noite. Enfim, e depois de quantos anos? Se a gente for contar aí, já são 5, 6 anos que vocês se conhecem. E a Sandra te levou para um lugar, o Lucas te reencontrou. E vocês estão juntos de alguma maneira aqui depois de 5, 6 anos. Então, acho que isso é importante. Mas o social, né, Dani? Sempre pensar no social, pensar no que você pode retribuir. Você lá atrás falou sobre a bolsa de estudos, então essa preocupação, tem uma bolsa de estudos, eu tenho que retornar isso de alguma maneira, eu tenho que fazer o estudo acontecer para que o estudo volte para a sociedade, porque a sociedade está bancando isso para mim. E isso é um pensamento que ser empreendedor não significa não pensar no social, não fazer pelo social. E eu quero te parabenizar por toda essa história assim, tão breve, né? Mas tão intensa, né? Que você nos contou aqui hoje. Muito bacana, desde a sua carreira como aluno e as decisões. Eu acho que é muito importante falar nisso. Você tomou decisões desde a hora que você vendeu seu carro lá, né, e resolveu vir para São Paulo. É uma decisão, é uma escolha que você fez que mudou por completo até te trazer a essa realidade. Quer dizer, a estabilidade que você fez lá no Mackenzie, uma universidade, né, que ao te escolher não foi só pela indicação da sua amiga, definitivamente é pela qualidade do seu trabalho, e isso é o que você falou, você tem que dar mérito, né, a si próprio por isso. E o que eu posso desejar para você, para o Luciano e para o Lucas, que também foi meu aluno, Lucas, um beijo, é que vocês sejam muito felizes nesse negócio, que é a Griffin Academy, mas que seja um negócio que, como eu disse há pouco, traga felicidade, né? Liberdade, sim, mas, acima de tudo, felicidade para vocês três.
Ah, Cissa, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma maravilha essa entrevista. Acho que divulgar a Griffin é uma parte do negócio, mas é uma parte tão pequena. O mais gostoso realmente foi ter tido essa conversa e, às vezes, a gente para olhar para a trajetória de vida da gente numa oportunidade como essa, que ainda não tinha parado. A gente fica tão preso na rotina, na correria, né? Mas obrigado, obrigado mesmo, de coração. Espero que a gente se desenvolva. E aí, precisa de três, vai estar aí, né? A gente vai estar junto.
A gente vai estar sempre aqui. Vamos divulgar o trabalho de vocês, trocar figurinha, fazer parceria. Dani, um beijo no coração de vocês. Tudo de melhor.
Obrigado, Cícero. Um beijão também.
Ótima entrevista, não é mesmo, gente? Então, vocês acabaram de ouvir uma pessoa que estudou letras e que decidiu empreender, né, no mercado de letras. Então, aí você tem várias dicas, né, de caminhos possíveis. Se quiser entrar em contato com o nosso entrevistado do episódio, é só entrar aqui na descrição e você vai encontrar todos os dados e o contato dele. Bom, agora a gente vai partir para a nossa próxima quinta-feira com um episódio, continuando aí o mês da educação. O nosso episódio da quinta-feira será dedicado também ao Dia do Professor, à educação, à formação. E a nossa convidada, a nossa entrevistada, é a professora Cida Caltabiano, da PUC de São Paulo. Então não percam, ela estará conosco no dia 8 de outubro. Até lá, uma ótima semana a todos, cuidem-se, um beijo no coração.